Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. De Teodomiro Pacheco a Godofredo de Alencar. Rio os extraordinários conhecimentos que a vida me temper, o puio e feiona do nesta vilegiatura de neurasten activa devem te teve e ito rir. Os progressos são de tal fecorma alarmante scui e não posso fuar ta até um é mema aldeis e jo de toistos o comunicar como um castigo para a minha pra passada inconsciência, como um castigo para cantos egoisticamente ficam neurascênicos, esquecendo o pobre drama da humanidade. Depois do caso amargo do caboclo Joaquim, resolvi não tomar banho no hotel, que vários médicos, por uma questão de loucita a político comercial, consideram menos eficiente. Vou todas as mães a macacos ou às termas. Os bianaios aí são udados em antiquicice, mas banheiras de pau ou de cimento cuja gei e ini, se não fosse a água sulfúrica, deixa rei a mão oito aí exigear. Mas aí as aras do banho reúnem batalhões de todos os hotéis. Dos vá, fi 104, reados hotéis, pensões, hospedarias da cidade de Fiuá. E eu tenho não o prazer macabro e desilolo da Erin, de ver aí enanta e mais da em uma pioção de desconhecidos. Não é elegantes. Em macacos predominam as moloi e reis donas de unha veideia que de nome não alegre. Nas termas homens de trabalho que sobem a montanha por necessidade. Ai tarde quando vejo os cavalheiros bem vestidos, rindo ou nos passeios ou conversando nos salões da roleta, à noite, quando encontro pintadas e estridentes, em torno das mesas de baque ou de campista, as dama. Imbiorum e das manuans. Vês aquele rapaz que dá galhadas. Fiu e é e terra deu de um eu anu e erra quase morto. Vês aquela linda mulher, cheia de joias, inteiramente perdida. Os consultores dos mil édeis sois ligados a Astai e Ramas lembram os teatros nos dias de enchente. O faceu hotel ativos mais práticos põem em fila os clientes e os mal e ministram-lhes sucessivamente a mesma injeção. Oh! São o atriticos, reumáticos, gafentos, ulcerados, avarreados. O pobre mundo, o terrível mundo. Saio desses ludia a raiz desanimado. Porcou e ele amorrávida, e titirimim e eu rei de existência sem saúde, propagando o mal. Que prazer haverá em viver assim, parecendo zando de corpo. Ora, ou dea foi dear um passeio a pé, com umas senhoras e uns cavalheiros. E raata adei. E a seu munho-se, disse eu e Abel andé guiu a ada, a chuva vai do berraçou, o cientista deu, Polidoro. As senhoras, de vestidos claros e renda, dos avorravê a mãe na ensolada puia erradicaldas, sombrinhas de cores vivas, os homens isesta vão bandeiro iru upi beassol e vestes, se um as abeias dos fonos anarremas brapas dos curantos cobertos de pó da estrada, e o bando evoluirá assim, de parrada em parada, entre risos e frases feitas pearra aos reisos. De repente Polidoro piara, e Polidoro diz, querem os senhores coroar esta paz paiciata se um a exceção do terrível? Nos olhos das senhoras houve uma luz de curiosidade. As senhoras são bondosamente perversas. Há mais crueldade num coração de dama caridosa que na mais feroz alma de gapache. Os muiunhas fez serra a mainho ideia e feira em miuinitici, salvo o alegre coronel Pereira, que ainda mais alegre ficou. Pois vamos a ver essa visão terrível. E instintivamente a siuimi panara musucavé aua e aí rufê e oia, a eapia borreta é a de uma cabana. Nudo parou. O Vinhores entram. Instruiu revela dura grande sensação, como um empresário preparando os aplausos para o espectáculo. Os senhores entram, dão a netinha que delia. 106 e cuida qualquer coisa e tem um ar triste. Ela fala pouco e aceita esmolas.
Elen!
A velha homem, a minha visão, a tia Rita. Uma mulher quente há 20 anos se move e até é o G e espera a cura na mesma posição. Um espectáculo horrível.
Entrem!
Pela redolência verde escura das cuscuvas das cochilas, a tarde desfazia em reflexos de nacar e de madre perola. Um carro de bois passava lento, o chia aspo e o das rodas arrasitado por oito juntas de ruminantes magros. Entramos, acostumando os olhos ao novo ambiente e distinguindo aos poucos, entre as quatro paredes de barro e madeira enquadrada, o mifugueão de teteia joou o alfunando, o morató ao rio com a senhora da concessão, uma pequena mesa e dois surrões de couro. Do monte de cascas de milho que enchia o meio da sala surgiu, à nossa entrada, a figurinha mamaga de uma inhenhená. ardei a meló e os léo e o musitei o vesifebere. O lau unusi sorriro a ri, meteu as mãos no casabeque e bradou. Vovó oh, gente. E correu para um dos surrões. Os nossos uloios destei eneu e heram em mim e niteão a visão que o céave aló e iru nos quisera impor. Era uma velha macrobia. O reumatismo tinha, como um porro manietado por completo a pobre. 107 lentamente, a pouco e pouco, pegara pelas extremidades, deformando-lhe a princípio as mãos, depois os braços, depois as espáduas, depois o pescoço, para apanhar finalmente, grilheter-lhe os membros inferiores. Ela estava assenhada, isto é, o múnio pedaço da magra anca indolorida sentava no surrão. O pescoço voltava-se sempre para o poente, os ceabi e lolos empastados e em desordem coroavam-lhe a face livida, invadida nas palpebras pesadas, pelos antemas da velhice. Os olhos guardavam como um fugitivo fulgor, e a respiração ofegante mostrava-lhe na pailola e seca da garganta o balbater descompassado das artérias. Uma das suas não está em naia aos de, e idusto dois volta ao dous para cima, enquanto na outra cada nodosidade da suela o nega espeta uma vê a um jeito de e verzio. De modo que toda a onda formada lembrava a curva rebembentada de uma garra numa suprema contracção. Mas essa mão, assim torcida, era ainda a maia zoara inenda. E rasse o mousse teivei-se se saído de um braseiro. Tomava por inteiro uma vermelhidão sanguinolenta, em que as empolas de dimensões estranhas se encadeavam braço acima, guardando um líquido viscoso e purulento, que em umas escorria murchando-se enrugando a pele e em outras tumecia com brilhos baços. Entre os dedos, que a anquionquilóvia nabria lhe perpetuo gesso facelalado, as empolas cresciam do tamanho de nozes, e as 108. Gumas abrindo purulavam, deixando ver a nauseante epiderme. A pobre mulher tinha uma perna estendéia a em Iunoa. E rádio mãe a senhora, maio arla, se umas era e de placas córneas e negras de veaio. Foi e tei essas poas cessas e zinhos salientes, atrozes, pareciam ligadas por finas arborizações que se alas ter a vera em sob a pele, numa de Eloy Hanandi e hip retrofia papilar. Era assustador. Parecia que todas as pragas, todos os castigos do ciel, todas as inclemencias da natureza, a veia mãe desabado sobre a mísera velha em expustos e anquiloses num colossal arreteio em de veine e anos. Diante daquele espectáculo, entretanto, dois inentei munhantos apenas falo raio nos nossos esbiba e lô as suas rações. O nujo e o vago tei e hero e afa e ao está de que talvez veies íamos a sofrer a mesma coisa. As senhoras, murmurando frases de pena, que eram como o esconjuro contra o mal, foram do da pequena notas de banco que iam sair nem a ave da logo fazia desaparecer. Os e um Inês consultavam a algibeira, convencidos de que para toda aquela tragédia o dinheiro era um bálsamo de pire em meia ordem. E pui e então o que o pulho errou deu a avon zume meigo indagou. Como vai tia Rita? Mal, meu senhor, mal. Eu sofro muito. 109. Isso há de passar. Não há mal álcool e sempre pridure. Nós somos da cidade, nós somos banhistas. Viemos fazer-lhe uma visita, ouviu? Ouvi sim, meu senhor. E aqui falo em nome das senhoras. Que deseja a tia Rita? Diga, vamos. Terá tudo quanto desejar. Houve um silêncio. Dos lágrimas rola, vão pelas faces tracas. Diga, ilusistei o sujeito. Qual foi o seu maior desejo? Já o e disse que o ite reato dou quanto que o aizer. Die ni iruro, uma casa, mas daí isso visto tudo. Este assineu a ação às fadas do bem. De novo o silêncio caiu como chumbo. A mão entumecida da velha parecia da sair das nunides esperado apelo. E pelas suas faces magras outras lágrimas rolavam. Aquilo virava numa farsa demasiado lugubre. Um travo de angustia já me secava a garganta. Está zangada, tia Rita. Todos nós temos no íntimo d'alma um grande desejo, cuja realização julgamos ser a suprema veniatura. Diga ao seu. Aveu la veuta o peu parra ele o loa. Um oar inexprimível profundo, terrível. 110. O meu desejo, meu senhor, o que eu mais quero no mundo. Ninguém daqui me pôde dar. Só Deus. Deus e Nossa Senhora. Já sei. É a saúde. Não é daí que eu ficasse assim, mas eu ainda escuto, eu ainda falo, eu ainda vejo os meus bons senhores e estas senhoras bonitas. Deus é bom. Um estranho sentimento nos apertava o coração. A velha começava a impressionar. mas então com a breca tornou o sujeito curioso e indiferente e não que é. O meu desejo. Coir zábiro e o meu desejo. E de repente, num soluço que lhe levantou o magro peito e lhe deu a face um ao on a atração convulsa de dor. Num soluço em que me arrepizem o vever a exaian de toda a humanidade sofredora. E esse mesmo esteirei o seu impotente sentimento que amarra a existência o sofrimento. Num soluço que era um mundo. Dodridri vive. Mesmo assim, tia Rita. Mesmo assim, eu tenho medo de morrer, eu quero viver. Viver? Mas, aquela velha, entrevada, quatro lustros, coberta de dermatoses flageladoras, ofegante, com 70 anos, sem esperanças, sem alegrias, sob a inclemência horrida da fatalidade, temia a morte, queria viver mais. Todos nós estávamos frios, angustiados. As senhoras foi rara me saindo em primeiro lugar sem dizer palavra. Na miserável cabana, as saias de seda fazevigues de oslele das luísos dos vestidos. Um ruge de vicirrito. Os unim não podiam são falar tia Rita e teta ficou só, silenciosa, imóvel, filmou a vei em anos, ou anando a porta, por onde partia toda aquela gente que andava, ficou só, lhagasta, flagelelada, agarrando-se à escarpa da vida, que lhe não deras e não dores. E forra em torno, como a perdoar o seu desejo tremendo, no ar suave, perfumado de odores silvestres, na preguiçosa nogíada da que o Eloia viu o e perne-se ademem um em separatea, estriado das luzes de que a eletricidade coagulara a vida, a natureza cantava um aminumnum, que era um segredo e uma ateose. O muéminoesi tantantium uma evanefarra, enlanguecedor como o abemolado som de um violino ao longe. A única, a deliciosa, a suprema aventura de viver.